Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Astrid Nick. 12 horas 30 minutos no Rio de Janeiro. Boa tarde, hoje é quinta-feira, 24 de janeiro de 2019. É o nosso Bate-Bola Nacional começando agora, Rádio Nacional Rio de Janeiro, Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional Alto Solimões, Rádio Nacional da Amazônia. No nosso programa, participação hoje, Mário Silva, Rafael Monteiro, Maurício Costa, Luiz Ferreira. Na mesa, Rafael Espíndola e na produção, Luiz Ferreira.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, é o conforto sua norte, liga, eu sou mais forte do esporte.
Horas 31 minutos no Rio de Janeiro. E se você quiser fazer contato com o nosso Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa na hora do almoço, é só você dar uma ligadinha pra gente. 2117-6917. 2117-6918. Pelo Twitter, acesse @EBCEsporte. E a página do Facebook, a nossa página, facebook.com/Rádio Nacional Rio. Dá uma curtida na nossa pasta. 12 horas 32 minutos.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
E vamos aos destaques do programa de hoje. Vasco da Gama goleia o Volta Redonda e volta a marcar um gol de falta, depois de um longo e tenebroso inverno. Gabigol e Arrascaeta estreiam, mas Flamengo apenas empata com o Rezende. Corinthians tropeça diante do Guarani e técnico Fábio Carilli fala em falta de entrosamento. Neymar sofre nova lesão. Daniel Alves dispara contra árbitros. Seleção brasileira de handball. Urra! Handball masculino conquista colocação histórica no campeonato mundial.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
12 horas 33 minutos no Rio de Janeiro. É como o nosso destaque de hoje disse. Gabigol e Arrascaeta estrearam, mas Flamengo apenas empatou com o Rezende. Rafael, boa tarde.
Rafael Monteiro.
Muito boa tarde, Astrid Nick, aos ouvintes ligados neste Bate-Bola Nacional.
Tranquilinho, depois de merecidas férias.
Justamente.
Casadinho de novo.
Muito bem casado, feliz da vida, casa
então,
nova.
Bom trabalho.
Ah, obrigado, Astrid. Vamos falar um pouquinho do Flamengo. O Flamengo teve o seu primeiro tropeço no Campeonato Carioca, empate contra o Rezende,
você
fora de casa.
Um tropeço?
Tropeço, porque empatou com um time de menor expressão.
Um momentinho, por favor. Vamos consultar o nosso comentarista. Eu gostei do que o Rafael falou e eu quero tirar a dúvida com você. Mário Silva, Flamengo tropeçou empatando? Boa tarde.
Boa tarde, Astrid. Não só tropeçou, como deu com a cara no chão.
Ih, rapaz, um matou o outro.
É, olha lá, hein? É verdade, pro Flamengo valeu muito. Foi a questão do gol. O Flamengo fez um golaço com o Henrique Dourado de bicicleta. O Flamengo mandou muito bem nesse gol. Foi uma troca de passe. O Arrascaeta, que estreou junto com o Gabigol, ele também participou da jogada, iniciou a jogada, deu passe pro Trauco. Mas o Flamengo acabou sofrendo o empate. Não sofrendo empate, o Flamengo empatou porque o Joseph fez gol primeiro para a equipe do Rezende, depois o Henrique Dourado fez esse golaço, o técnico Abel Braga fez várias modificações no time em relação à estreia contra a equipe do Bangu no Maracanã. Vamos escutar primeiro o Abel falando sobre essas duas estreias, do Arrascaeta e do Gabigol. Ele compara os dois atletas que estrearam no estádio Raulino de Oliveira ontem, às 7h15 da noite.
Ele tem, o temperamento dele é bem diferente do Arrascaeta. O Arrascaeta é muito tranquilo, é um jogador que tem uma visão tática muito boa. Você vê que eu mudei os dois de posição. O primeiro tempo, justamente, por ele estar estreando, para não ter que desgastar demais, eu joguei com ele solto, junto com o Dourado, primeiro tempo, e justamente com a Arrascaeta por trás. E deixei a carga pesada pro Hugo, pro Gianluca e pro Pires. Segundo tempo, não. Abri o Jean de um lado, abri a Arrascaeta do outro e botei o Gabriel um pouquinho mais por trás do Dourado. E foi justamente aí que nossa equipe cresceu. Então, o Arrascaeta jogou por dentro, jogou pelo lado, o Gabriel jogou solto e depois jogou por trás do atacante. E se saiu muito bem. Então é claro que jogadores desse tipo vão trazer mais qualidade para o grupo. E é isso que nós queremos.
É, só destacando que, como eu disse, foram uns 11 jogadores diferentes em relação à estreia e 5 da base. Então o técnico Abel Braga ainda fazendo vários testes no time do Flamengo, observando vários jogadores. O Flamengo também teve a presença no segundo tempo do Vitinho. Vitinho que estreou, foi vaiado pelo torcedor do Flamengo, entrou e, na minha avaliação, entrou bem. Jogou bem, deu chute a gol, deu passe, deu assistência para o Henrique Dourado, que deixou o Dourado sozinho na pequena área para cabecear para fora. E o técnico Abel Braga comenta sobre a entrada do Vitinho no segundo tempo, no lugar de Jean Lucas.
Como é que é futebol, né? Ele entrou sendo pedido pela torcida, já entrou com moral diferente, com a confiança diferente. E é assim que a gente vai criando condições de empatia do jogador, da equipe com a torcida. Foi legal o torcedor hoje pedir o Vitinho, isso para ele com certeza mexeu pra caramba com ele, de forma positiva. Nós vimos a qualidade que ele tem, da importância que ele tem para a equipe ficou muito mais aguda. E se você perguntar assim, poxa, quem não foi bem? Eu não tenho ninguém que possa falar para mim, não, fulano não jogou bem.
É, o Abel Braga... É, elogiando justamente para ganhar o grupo, da forma mas que ele sempre faz, é carinhoso com o grupo, sim.
É uma maneira dele conquistar os jogadores
sim,
pro lado dele.
Claro, justamente. Ele tá fazendo o grupo dele, tá chamando o grupo para si, tá dizendo que confia no grupo, justamente para darem o melhor em relação ao treinamento, nos próximos jogos. Só destacando que o Flamengo, ele é o vice-colocado do grupo, tem 4 pontos no grupo C, fica atrás apenas do Boa Vista. A próxima partida é contra o Botafogo, clássico no estádio Nilton Santos, no Engenhão, e o técnico Abel Braga já disse, todo mundo à disposição, inclusive a Arrascaeta e também Gabigol, que saiu com cãibras no final da partida. Astrid.
Só confirma pra mim sim ou não, foi lá que faltou luz.
Sim, faltou cerca de 14 minutos.
Mário Silva, uma equipe que vem com o futebol que o Flamengo vinha durante o jogo, de repente, falta luz. 14 minutos, como disse o Rafael. Faltando luz. Isso aí esfria?
Olha, até esfria. O problema maior do jogo, eu assisti a partida, é que o Flamengo colocou um time em campo que não tinha o menor entrosamento. Os caras foram se apresentando no corredor. Isso aqui
seria uma outra colocação para você. Toda hora um time diferente
não,
jogando, isso não prejudica?
O problema é o seguinte. Não houve tempo, não é não, desculpa. Não, eu acho que com aquele time que estava lá, tinha ganhado o Resende. Né? Tinha ganhado o Resende. Não tem desculpa, mas se você quiser botar um paninho quente, a tendência vai ser essa. Já foi anunciado que vão ter dois times. Então, logicamente que os dois times vão ganhar entrosamento. O importante, o fundamental da história, copiando a Europa, é que se coloque um time em campo, mas que se coloque algum daqueles que foram poupados no banco. Coisa que aconteceu ontem. O Coelho estava no banco, entrou. O Vitinho estava no banco, entrou. Isso ter... E o Vitinho entrou bem com a torcida pedindo. Esse é o futebol. Agora, quase faz um gol no final, acabou numa cobrança de falta. Agora, mais uma vez, o Flamengo tomou um gol de cabeça, que foi uma falha, no meu entendimento, do Pires da Mota. E o jogador que atuou ao lado do Léo Duarte, é
Matheus Dantas.
Ele estava extremamente nervoso, desde o início, e tomou logo um gol no início, que nem o golaço do Henrique Dourado. Agora, a parada é benéfica para quem está achando que o empate é bom negócio. Porque esfria, realmente esfria. Mas o Flamengo, do ponto de vista da tabela, está tudo bem, porque o Botafogo, que é o adversário, aspas, está com um ponto. Jogou dois jogos,
mas
só fez um ponto.
Mas aí é previsível, né? Jogo duro aí.
pro Botafogo.
Flamengo e Botafogo.
É pela tradição do clássico, mas pela o Flamengo da, pode até camisas. Perder o jogo. O Flamengo pode perder até o jogo.
É.
Porque o empate é bom negócio em termos de classificação.
Uhum.
Agora vamos ver que time ele vai botar em campo, é o principal. Enquanto o time que jogar com a B, no caso, for mal, rotula de time B. Quando ele jogar bem, o Flamengo tem dois times, mais ou menos isso.
Por aí. São 12 horas e 40 minutos no Rio.
Momento Estádio.
E quem traz as informações sobre os esportes olímpicos e paralímpicos, ele, Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira é nacional.
Tudo bem, Luiz? Boa tarde.
Tudo bem, graças a Deus. Astrid Nick, boa tarde para você, os ouvintes do Bate Bola Nacional. Vou começar com os resultados, últimos resultados do Novo Basquete Brasil. Na quarta-feira, o Pinheiros venceu o Paulistano por 91 a 85. Hoje, às 19 horas, horário de Brasília, o Vasco recebe o Basquete Cearense. E o Joinville, às 20 horas e 45 minutos, encara o Flamengo. No sábado...
Não vai falar do time que eu venho torcendo, o maior rival do Flamengo no basquete?
Qual deles?
Brasília!
Calma, eu vou chegar lá.
Tá bom.
Calma, eu vou chegar lá.
Você me assustou.
Calma, assustei. Olha,
venceu, finalmente o Brasília venceu.
Venceu, finalmente. A gente, o Brasília Astrid venceu o Bauru na última terça-feira por 76 a 75. Ainda, aliás, saiu da última posição do Novo Basquete Brasil. Essa posição passou para a lanterninha, passou para o Joinville. O Joinville que hoje, que amanhã, encara, que, aliás, hoje, 20 horas e 45 minutos, encara o Flamengo. Compromisso difícil para o Joinville. É, no sábado, dois cariocas em campo. O Mogi recebe o Flamengo às 14 horas, horário de Brasília. Às 18 horas, o Pinheiros encara o Botafogo. Saindo do basquete, partindo para o handball. A seleção brasileira fez história no Mundial de Handball de 2019. Depois de chegar à segunda fase pela primeira vez na história, o Brasil conquistou a nona colocação no campeonato. O melhor posto da história do país no torneio. Mesmo estando no grupo da morte, a equipe verde e amarela conseguiu arrancar ótimos resultados. Apesar de terem caído na disputa depois de perderem para a Espanha e acabarem sem chance de se classificar para a semi, não faltaram motivos para comemorar, Astrid. Exatamente, é por aí mesmo, Astrid.
São 12 horas e 42 minutos no Rio de Janeiro, mas quem é bom faz o que você fez, viu? 12h42.
Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido.
Já que você é bom, Luiz, retorne.
Quem tá bem é o time do Cruzeiro. Achei de venceu a Patrocinense por 1-0. Um time também com caras novas. Entrou o Jato, seu jogador do Fluminense.
É novo nesse campeonato mineiro.
Mais ou menos novo. Tem permanecido a primeira divisão, já tem pelo menos umas duas temporadas, se não me engano. O que acontece, assim como o Rafael trouxe a palavra do Abel Braga no time do Flamengo, o Mano Menezes também reclama de algo parecido. A questão da falta de entrosamento, a questão da falta de tempo para treinar.
Por isso que ele falou tanto daquela hora lá.
Exatamente, você viu, né? O Mano Menezes falou demais, explicou tudo, mas aqui a gente traz a versão editada. Vamos falar ouvir o Mano Menezes.
Bom, primeiro gostei da atuação, porque óbvio que nós teríamos algumas dificuldades um pouquinho maiores. Também acho a equipe da Patrocinense, né, mais bem postada para impor esse tipo de dificuldade, principalmente na parte defensiva, defendeu bem, tirou mais espaços do que nós tivemos lá no sábado passado. Então aí o jogo já requer um jogo mais de construção com mais qualidade. E não é pela falta de qualidade dos jogadores que em determinados momentos a gente não conseguiu fazer tão bem, mas pela falta de um entrosamento, de um ritmo.
É, como a gente falou do Jadson, do lateral direito Orejuela, o Mano Menezes também fala da estreia desses novatos na Raposa.
As estreias foram boas, né? O Jadson iniciou com um pouquinho de dificuldade, depois se encontrou bem, cresceu no segundo tempo. Orejuela também foi bem, né? É um jogador audacioso, é um jogador incisivo em termos de apoio, mas não é preguiçoso para voltar, né, na recomposição, que é importante para quem ataca como ele ataca. A tendência é crescer, na medida em que vão se conhecendo mais, que vamos achando o posicionamento certo para tirar o proveito de todos eles. Acho que todos foram bem de um modo geral.
Esse aí é o Mano Menezes, Astrid, e o Cruzeiro volta a campo no domingo, 11 da manhã, para enfrentar o Atlético Mineiro. Uma informação do Galo Mineiro de bastidores. A gente trouxe informação de que o Elias permaneceria, só que o seu pai, que é o seu agente, já disse que ele está sem clima no Atlético Mineiro e quer sair.
E Campeonato Mineiro já pegando fogo, Mário Silva?
Pegando fogo. No clássico Tutu, Tupinambás e Tupi, o Tupinambás venceu por 1-0. Não acontecia há 49 anos. Olha, o Atlético Mineiro, se perdeu o Elias, vai perder um excelente jogador. Elias tem aí um convite internacional, deve estar fazendo o seu último contrato, até querendo faturar, e vai embora. No lado do Cruzeiro, o Cruzeiro jogou ainda sem seus dois principais reforços. Um já chegou, que é o Marquinhos Gabriel, e o outro dizem que vem o Rodriguinho. É um campeonato que se divide sempre entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. E me parece que essa vez nós teremos um outro Atlético Cruzeiro, que são os times mais fortes. Há uma disparidade de qualidade muito grande entre o Galo e a Raposa, o Cruzeiro e o Atlético, em relação ao América, né? E há outros times. São muito, os investimentos são muito pequenos. O América Mineiro é um time que ioiô, sobe e desce no Nacional. Enfim. Aí Minas tem a sua concentração do seu poder de futebol em cima de dois clubes, como por exemplo também acontece no Rio Grande.
É verdade, Grêmio Internacional, né?
Verdade.
Olha, 12 horas e 46 minutos no Rio de Janeiro.
Vamos todos cantar de coração, o de mal é o meu perdão.
Rafael Monteiro.
Já escutou? Desculpa, Astrid.
Deixa eu perguntar pra você o seguinte, colocar pra você o seguinte.
Coloca, Astrid.
Flamengo empatou.
Coloca.
Botafogo empatou. Fluminense joga hoje. Mas o Vasco fez o trabalho de casa e venceu.
Astrid, você conhece aquela expressão, passou o carro?
Uhum.
O Vasco passou o carro ontem no Volta Redonda.
Não perdeu a oportunidade.
Justamente, o Vasco venceu na estreia de uma forma mais simples, agora meteu 5-2, o Vasco fez 2-0. O Volta sofreu, né, tomou um susto ali, porque o Volta Redonda conseguiu o empate, mas logo na sequência o Vasco abriu a goleada de 5-2, 2 de Marrone, 1 de Dudu, outro de Danilo Barcelos e Lucas Mineiro fechou a goleada, sem contar que João Paulo e João Carlos fizeram para a equipe de Volta Redonda. Então a base do Vasco da Gama marcou 3. A base do Vasco da Gama está na final da Copa São Paulo Juniores.
São
o Vasco,
justo,
não são os mesmos.
Ah, tá.
São jogadores que saíram da base, uns estão na base, outros saíram da base, então mostrando a força do Vasco na base. Principalmente no momento do futebol do Rio de Janeiro, talvez com exceção do Flamengo, com muita dificuldade financeira, seja uma estratégia utilizar mais jogadores oriundos da base. Vamos escutar o técnico Alberto Valentim justamente elogiando esse grupo de jogadores, tanto os que saíram da base e já estão no profissional, quanto os que estão na final da Copa São Paulo de Juniores contra o São Paulo.
Tem mais garotos ali que infelizmente não dá para colocar todos, né? O Moreste vem treinando bem, o Hugo, aí nós temos outros garotos também que acabaram não jogando hoje. Então de parabéns, estão com a gente desde o ano passado, estão aproveitando as oportunidades pelo fato que nós já falamos que quem está treinando no profissional tem que estar pronto para jogar e responder às expectativas que o torcedor pede, que a comissão técnica quer. Aproveitando também, para dar os parabéns a toda a comissão técnica da Sub-20, os jogadores, que estão no caminho certo e vamos torcer para que eles consigam fazer uma grande final.
Astrid, o que chamou atenção ontem foi o gol de falta. Por quê? Porque o Vasco não marcava um gol de falta. Desde novembro de 2017, o Nenê foi
tudo
o último.
Isso?
Justamente.
Rapaz.
O último gol foi do Nenê na Vila Belmiro. De lá pra cá, o Vasco da Gama passou por uma seca. E o Marrone conseguiu marcar um golaço de falta. E o técnico Alberto Valentim elogiou também o trabalho do Ramon, auxiliar técnico do Vasco.
Não foi por acaso. Nós tínhamos falado anteriormente, se vocês pegaram nas entrevistas também, bem lá atrás, eu falei que nós trabalharíamos muito mais esse ano, em todos os aspectos. Começar pela comissão técnica, os jogadores, a diretoria fazendo esforços para nos dar qualidade de trabalho. E hoje saiu um gol e a gente sabia que ia sair uma hora ou outra. O Ramon, que veio para nos ajudar, para qualificar ainda mais a nossa comissão técnica, vai pegar os jogadores. Se você está acompanhando diariamente, sabe, vai lá, pega os jogadores treinam. O Ramon, um exímio, foi um exímio cobrador de falta, sabe muito bem o apoio, como bater na bola, enfim, aí vai o treino. Né? Não adianta só você ser um bom batedor de faltas. Você precisa aprimorar e repetir. Só para citar um exemplo dentro da sua pergunta. Está todo mundo de parabéns. Agradeci muito esse trabalho que o Ramon vem fazendo, não só hoje, mas aí junto com a comissão técnica, para nos ajudar aí a fazer um ano bem diferente do ano passado.
E o Vasco começou o ano bem diferente. O Vasco está com 100% de aproveitamento do Grupo B, 6 pontos na Taça Guanabara. Uma vitória está praticamente classificado no grupo. E o próximo compromisso do Vasco é contra o Americano em São Januário, no próximo domingo. Astrid.
Diferença do Vasco da Gama do ano passado para esse está absurda, né?
O Vasco deve ter aquietado lá a questão interna.
Concordo que tenha refletido.
Agora, eu fico preocupado é porque alguns jogadores surgiram que estão sendo utilizados pelo Valentim. Ele já disse que outros que estão lá em São Paulo utilizados serão, mas é bom que vá fazendo um lançamento devagarinho, para não queimar jogadores que possam vir ser grandes jogadores. O caso do Vinícius Júnior, eu não me lembro quem era o treinador do Flamengo. E acho que foi o que antecedeu. Foi o Carpegiani, o Rueda também. Foi colocando devagarinho, para não explodir o jogador no mau sentido. E o Real Madrid também está fazendo a mesma coisa. Então, eu gostei muito do time do Vasco ontem, como gostei muito do time do Vasco lá na Copinha, que vai decidir amanhã com o São Paulo. Mas você tem que ir devagar. Senão você... Eu me lembro sempre de um jogador chamado Pintinho. Não sei
Pintinho.
Se você lembra. Não é do Fluminense, não. O Pintinho do Flamengo.
Não sei, quando, aí eu tô fazendo confusão com os
quando
dois.
Quando o Carlinhos parou de jogar, o Carlinhos que foi treinador, deu a chuteira dele pro Zico. Quando o Zico parou de jogar...
Deu pro Pintinho.
Deu pro Pintinho. O Pintinho hoje mora lá em Nova Iguaçu. Ninguém mais falou nele. Certo? O Negueba também, e outros vão ficando pelo caminho, porque uma coisa é futebol de menino, falei isso aqui ontem, outra coisa é futebol de homem. Mas gostei do Vasco ontem, e o Vasco não está utilizando os seus três principais jogadores, o Pikachu, o Maxi Lopes e o Bruno Cheba, não, César, me enganei.
Bruxo César.
É que tá anda gordinho, mas que é bom jogador. Você coloca, se o Ribamar, já deu pinta que que é bom, a gente sabe que o Ribamar é um bom jogador. Acho que o Vasco acabou montando bem. Botafogo, eu tenho as minhas dúvidas.
12h53 no Rio de Janeiro.
Olha aí, última...
Nacional.
Luiz Ferreira falando do futebol internacional e o assunto é Neymar, Luiz.
Exatamente. Nessa quarta-feira, Neymar deixou o gramado do Parque dos Príncipes na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Strasbourg pela Copa da França no começo do segundo tempo, chorando após sentir dores. Pouco mais de 2 horas depois do final da partida, o clube parisiense soltou um comunicado confirmando que a lesão é no 5º metatarso do pé direito. O local é o mesmo onde o atacante fraturou em fevereiro no último ano, há 4 meses da Copa do Mundo. Na oportunidade, Neymar passou por uma cirurgia e não voltou a atuar pelo time francês no restante da temporada, só retornando à atividade na preparação da seleção para a Copa do Mundo já em junho. De acordo com o PSG, Neymar foi levado ao hospital e exames confirmaram uma reativação da lesão no 5º metatarso. Ainda segundo o clube, os próximos dias serão fundamentais para saber a gravidade da contusão e nenhuma opção terapêutica está descartada, deixando em aberta a possibilidade de uma nova intervenção cirúrgica. Astrid.
O meu caro Mário Silva, eu pedi para o Luiz dar um tempinho, porque eu quero fazer uma colocação para você. Na época da Copa do Mundo, que o Neymar voltou depois dessa contusão, o nosso companheiro Wagner Gomes, que é professor de educação física, profissional de educação física, disse que Neymar estaria voltando cedo demais. Isso está confirmando essa contusão, Mário Silva, opinião?
Não sou demitido. O que eu posso dizer... após ter herdado a fama de Caicai, e é realmente cai muito, Neymar está apanhando muito com a conivência da arbitragem. Uma coisa é cair forçando o voto. Mas ontem os caras bateram muito nele. Muito.
E exatamente esse o assunto da entrevista coletiva na zona mista com o Daniel Alves, que é jogador do PSG. Ele também reclamou da mesma coisa. Vamos ouvi-lo.
Às vezes tem que proteger esse tipo de jogadores, porque senão o futebol começa a ser chato, começa a você não poder fazer nada. Eu acredito que o brilho do futebol são ter esses jogadores diferentes que fazem as pessoas que pagam o ingresso desfrutarem. Então eu acredito que tem que proteger isso. Reincidência atrás de reincidência, e eu acredito que se deve tomar providência, porque pegaram a manha de que se dá um patada no Neymar não acontece nada, e estão levando isso muito a sério. Então eu acredito que os que estão à frente disso têm que tomar providência para que essas coisas não aconteçam, porque no final você machuca um jogador e você perde a oportunidade de lutar por coisas importantes, porque sabe que esses jogadores se marcam de frente.
Tá, Daniel Alves, Astrid.
O detalhe é o seguinte: quando o Maradona chegou na Espanha, apanhou muito. Até que um cara do Atlético de Madrid acertou ele de jeito. E o mesmo tempo que ele ficou de fora, o cara do Atlético de Madrid ficou de fora também. É caso de se fazer isso. O Neymar vem apanhando muito. Ele cai, mas está apanhando muito realmente e tem que tomar providência arbitragem que tem que coibir isso, não pode ser.
Aliás,
assim.
Eu vejo isso não só com o Neymar, mas com
vários
jogadores que aparecem, que surgem, eles apanham muito. É covarde. Fala, Luiz.
Agora o Daniel Alves fala pra gente aqui no Bate-Bola quais são as medidas que devem ser tomadas para se coibir essa violência em cima de jogadores habilidosos como o Neymar.
Mais punições, sem dúvida nenhuma, porque não é uma coisa que acontece com o PSG. A primeira coisa que eles tomam é providência, de dar cartão ou de parar a gente. Quando é o contrário, eles meio que lavam as mãos. Eu acredito que não tem que ser tratado uma jogada com rigoroso para os dois lados. E eu volto a insistir, tem que proteger esse tipo de jogador, porque o brilho do futebol acontece por esse tipo de jogador. Então, se esses jogadores não estão em campo, dificilmente não haverá coisa diferente.
Esse aí é o Daniel Alves. Agora, Astrid, a gente está aguardando também o posicionamento do Paris Saint-Germain com relação às arbitragens, com relação ao jogador que lesionou o Neymar e também com relação ao tempo que o Neymar vai ficar afastado dos gramados.
E eu concordo com uma coisa que o Daniel Alves falou. O que atrai no futebol, principalmente, são essas jogadas geniais que esses jogadores fazem.
O Paquetá deu uma lambreta, que é aquela de juntar a bola e passar, quase que entrega, inclusive, porque ele não conseguiu. Mas então aí o cara vai sair batendo nele. Agora, hoje é o sorteio da Copa América, e o Brasil é cabeça de chave.
Lembrou bem.
E o Neymar pode não disputar a Copa América, porque essa contusão pode ser uma recidiva e vai ter que operar de novo. Pode tentar que tenha que operar de novo.
E agora o tempo vai ser bem mais longo,
vai,
né?
Vai ser maior, porque é que houve...
Os cuidados são maiores.
São maiores e assim por diante.
Tá certo. Bom, minha gente, 12 horas, 58 minutos e 30 segundos. É final de Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço. Agradeço a todos vocês o carinho da audiência. Vamos seguir Brasília e a rede com suas programações. Aqui no Rio, Tarde Nacional com Daura Gramático. Nós desejamos a todos vocês, amigos ouvintes, uma belíssima tarde de quinta-feira. Tchau!
Brasil! Rádio Nacional!
Bate-Bola Nacional.